tudo bem? Eu me chamo Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E o episódio de hoje vai tratar sobre estudantes com altas habilidades, superdotação na educação especial. A educação inclusiva tem sido um dos grandes desafios e compromissos das políticas educacionais brasileiras. Entre os grupos que necessitam de um olhar atento e especializado, nós encontramos aí os estudantes com altas habilidades ou superdotação. O Conselho Nacional de Educação, CNE, tem desenvolvido diretrizes fundamentais para garantir que esses estudantes recebam o suporte necessário para o seu desenvolvimento pleno. Inclusive, o nosso debate aqui será pautado pelo parecer 51 de 2023 do CNE, que traz justamente orientações específicas para o público da educação especial, atendimento dos estudantes com altas habilidades, superdotação. E hoje nós teremos a oportunidade de aprofundar o debate sobre esse assunto com duas ex-conselheiras do CNE, a Sueli Menezes e a Amabile Pácios, que também é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, e um conselheiro atual, o professor Celso Nisquier, que também é meu parceiro aqui de podcast e diretor-presidente da ABMS. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer tê-los aqui conosco, começando com a Amabile. Tudo bem, Amabile?
Tudo bem, Carol. Eu estou bem. E você? Tudo certo? Eu estou bem feliz de estar aqui mais uma vez no podcast da ABMS. Eu quero testemunhar o tão importante que é esse podcast, essas discussões que vocês promovem, aí sempre intermediada pelo presidente Celso Nisquier, meu grande amigo. E hoje também muito feliz de estar trabalhando essa tarde ou esse dia com a nossa conselheira Sueli.
Obrigada, professora. Também damos umas boas-vindas à professora Sueli. Tudo bem, Sueli?
Tudo bem, Carol? Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Onde você estiver, onde vocês estiverem, nós teremos uma grande alegria de estar tratando um assunto tão interessante quanto é o atendimento dos alunos ou dos estudantes com altas habilidades, superdotação. Estamos aqui com muita boa vontade no sentido de tirar esse tema da invisibilidade, porque ele está precisando de um suporte amigo nesse sentido. Estou à sua disposição, Carol.
Obrigada, professora. Realmente é uma pauta bem diferenciada, né? A gente não escuta muito falar desse assunto. E, claro, eu tenho que dar boas-vindas também ao meu parceiro de podcast, professor Celso. Tudo bem?
Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Um podcast que já está no quarto ano, né? De sucesso, o podcast Por Falar em Educação. E hoje, com a presença de duas craques, né? Que são referências de educação básica, né? Conselheiras Amabile Pácios, Sueli Menezes, inclusive, que foram a presidente e a relatora desse assunto tão importante no Conselho Nacional de Educação. Então, quero aprender bastante aqui com essas duas craques nesse assunto e, quem sabe, contribuir com algumas ideias sobre essa importância que é a educação mais inclusiva no nosso país.
Sem dúvida, professor. Bom, a gente está falando, então, de educação especial, de altas habilidades, de superdotação. Para a gente situar o nosso ouvinte, seria interessante a gente caracterizar melhor o que são esses alunos. Por que que eles têm essas características? Professora Amabile, você poderia explicar para a gente?
Posso sim. Eu acho que a característica de um aluno que tem altas habilidades, ele logo aparentemente parece que ele já venceu os objetivos da série onde está sendo atendido dentro da escola, e muitas vezes da série seguinte, para a qual ele possivelmente estaria mais adequadamente, né? Mais adequado. Dentro do Conselho Nacional de Educação, quando nós estávamos discutindo essa questão, que eu já encontrei em debate quando cheguei no Conselho, na realidade era a necessidade da gente atender esse público que tem essa característica que a gente chama de altas habilidades, porque eles eram e ainda são invisíveis, e é um público que pode, quando bem trabalhado, diagnosticado, analisado, a escola sabendo o que fazer com ele, ele pode muito colaborar com o nosso país. E, para você ter uma ideia, as estatísticas que nós temos, 1% só do Brasil é reconhecidamente considerado altas habilidades, enquanto que a média internacional é de 16%. Então, nós temos um público que fica fora, fica invisível até do atendimento escolar.
E aí, por isso, então, é que se motivou a elaborar esse parecer aí do Conselho Nacional, porque a gente fala muito em educação especial, mas então, por esse índice que a senhora acabou de apresentar, realmente é muito baixo, né? Tem que dar, apesar de ser baixo, mas ele existe, não pode deixar, não pode ignorá-lo, né?
Quer dizer, na realidade, essa é uma necessidade que a escola já apresentava para o próprio Conselho Nacional de Educação. A escola particular, pelos seus meios, e a escola pública também, pelos seus meios. Então, já existia essa necessidade de se debater, e aí no Conselho Nacional de Educação, nós fizemos um trabalho que foi muito significativo. Nós fizemos uma ouvidoria com especialistas muito grande, com pessoas que realmente entendem academicamente, psicologicamente, socialmente das crianças de alta habilidade. Aprendemos muito, acho que foi, e a Sueli pode depois também atestar isso para você, foi um grande aprendizado nessa questão de altas habilidades, de maneira que a gente possa instruir as escolas públicas e particulares a acolher esse público de altas habilidades e, acima de tudo, a orientar o percurso acadêmico desse jovem, dessa criança, para que ele possa ter sucesso e, acima de tudo, colaborar e de forma muito excepcional para o Brasil e para todos na sociedade.
Antes da gente iniciar a nossa gravação, nós estávamos num papo aqui interessante que o professor Celso foi diagnosticado aí, professor, com altas habilidades. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência e hoje, como presidente da ABMS, também como conselheiro aí dentro do CNE, como é que você vê aí essas dificuldades da época que você foi diagnosticado, como hoje essa dificuldade hoje enfrentada por esses estudantes, especialmente no nível superior?
Olha, deixa eu então começar pelo aquilo que você revelou, né? E que não é nenhum segredo, porque eu comentei sobre isso no meu livro Educação Mais Inteligente. Eu, de fato, recebi o diagnóstico de superdotação no momento em que eu estava fazendo o que se chamava na época o pré-primário, né? Que era um momento de ingresso no, no, né? No primeiro ano, na primeira série. E, na verdade, o diagnóstico foi feito por uma razão muito simples. Eu aprendia muito rápido e ficava perturbando os meus colegas de sala, atrapalhando a aula. E naturalmente, a escola teve o cuidado de fazer o diagnóstico. Eu lembro muito bem, no momento do teste, participava minha avó materna, Dona Paulina, que havia sido diretora da escola. Então, eu estava realmente num ambiente muito familiar, na escola Eliezer Stembach, no Rio de Janeiro, uma escola judaica. E decidiram, portanto, me promover ao próximo ano, e com isso eu adquiri, vamos dizer assim, um nível de dificuldade que prendia a minha atenção e me desafiava, de forma que eu pudesse me manter em aprendizado e de fato, colaborar, né, com a própria turma. Caso eu não tivesse tido esse cuidado, essa atenção com esse diagnóstico e a solução, eu provavelmente poderia me desinteressar da escola, como muitos jovens podem estar passando por isso, no, nem escolas públicas e escolas particulares, abandonando a escola, né? Uma escola que a gente hoje, curiosamente, fala de personalização do ensino, né? Através das técnicas de inteligência artificial, mas essas crianças não tinham esse diagnóstico, portanto, não tinham a personalização do ambiente para que pudesse avançar na sua própria velocidade, e isso causaria uma evasão tão grave quanto aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, né, que é o ponto importante, né? São as duas pontas da curva normal, né? Aqueles que aprendem de forma muito rápida, com curiosidade, e aqueles que têm mais dificuldade. Todos os dois lados devem ser cuidados, não só os que têm dificuldade de aprendizagem. E no meu caso, eu fui cuidado. Eu tinha adicionalmente também um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Então, vocês podem imaginar o desafio que foi para os meus pais. E também como a escola acabou me tratando. Eu brinquei aqui mais cedo dizendo, Carol, que acho que deu certo, mas naturalmente, aí eu faço esse testemunho também para alimentar o debate. Eu passei durante anos me sentindo diferente, né? Não há, assim, do lado subjetivo, né, da criança, eu me sentia diferente, eu me sentia estranho, eu me sentia, vamos dizer, desconectado com os outros alunos, porque exatamente tinha características, vamos chamar assim, neurodivergentes, no, né, no caso, e foi um processo para poder restabelecer o meu caminho natural, de aprendizagem. Então, eu sou um saudável sobrevivente de uma experiência que é essa que a gente está falando agora. Hoje eu acho que já se conhece muito melhor o processo, né? Já se busca, inclusive, orientar as escolas, como esse brilhante parecer que fez o Conselho Nacional de Educação em 2023. Então, eu penso que hoje jovens como eu terão melhor assistência, mas ainda é muito importante, como a Mabel trouxe isso, e a Sueli vai complementar, que as pessoas sejam corretamente identificadas com essas características e acompanhadas de acordo com as suas características, que é o que se defende, no final das contas, que é a personalização da experiência do aluno dentro da instituição. Mas eu faço esse testemunho, Carol, com muito orgulho de ter passado por isso e ter aprendido bastante, como aluno e depois agora também como educador.
Você entrou na faculdade com 15 anos?
Eu entrei com 16, tinha acabado de completar
16.
16 anos. É porque eu pulei a
16.
via lá de ano, então eu entrei na faculdade com
Não,
16 anos
16 anos é muito
e
jovem ainda, né, para entrar.
é muito jovem. Não, mas aí eu fui fazer o doutorado com 22, aí assim, eu fundei a Unicarioca, eu tinha 27 anos, então,
Uau.
na verdade, em alguns aspectos eu fui precoce, mas a vantagem disso é que eu tive mais tempo para exercer a minha missão, que é como educador. Eu comecei mais cedo, continuo até hoje, portanto, eu não sei se foi bom para o mundo, mas para mim tem sido uma jornada e uma aventura maravilhosa.
Pode ter certeza disso, professor. A gente que agradece, né, por essa habilidade, por tanto conhecimento e da facilidade que você tem de transmitir esse conhecimento para todos nós, né? Então, isso também deixa aqui meu
Obrigado.
registro e minha gratidão. E já que você
Obrigado.
mencionou a professora Sueli, ela que foi presidente da comissão, diante desse desafio, desse diagnóstico inicial, né? Porque, claro, muitos pais que adoram, amam seus filhos, falam assim, nossa, mas meu filho é muito inteligente, ele tem que passar de ano, não é bem assim que funciona, né? Como é que esse parecer, hoje, ele melhora esse atendimento a estudante dentro da escola? Assim, essa identificação tem que ser feita na escola, não é isso? Você pode contextualizar isso para a gente?
Então, esse tema ele é tão instigante que ele nos permite refletir um pouco de quem nós estamos falando. Se nós olharmos o leigo, o grande desempenho científico, tecnológico do mundo, ele é resultado do alto desempenho intelectual, inovador, demonstrado por pesquisadores, cientistas, inventores e líderes como o nosso amigo Nesquê, que desde que iniciou a carreira dele, ele traz a sua diferença enquanto liderança para levar os grupos para os caminhos que ele considera sempre melhor e sempre é melhor. Então, tanto as capacidades teóricas quanto práticas, elas representam o que é uma pessoa. Quando a gente está falando dessas pessoas, nós estamos falando das pessoas que são reconhecidas com altas habilidades ou superdotação. E que o parecer do Conselho Nacional, ele se propôs a tirar esse público da invisibilidade, não aquele que já está aparecendo na sociedade, mas aquele que está no banco da escola e que precisa ser identificado, acompanhado e apoiado. Como a Mabili falou, no mundo, a população de altas habilidades pode chegar até 13, 14, 15%. No Brasil, nós não conseguimos identificar ainda nenhum por cento. Mas estamos lutando e estamos chegando, já temos pessoas identificadas, pelo menos no censo escolar. Já não está totalmente invisível. E esses diferenciais, Carol, eles comparecem na ciência, nas artes musicais, nas artes plásticas, dramáticas, no desporto, na política, as pessoas que se destacam com resultados de suas capacidades, além do padrão de seus pais. Essas pessoas podem se destacar com uma área, ou eles podem se destacar com várias áreas. Ele pode ser um grande cientista e ter uma capacidade verbal muito boa para poder transmitir aquilo que ele sabe. E ele pode também ser um técnico científico e escrever livros e tal, mas não ter uma capacidade verbal. Então, essas capacidades, elas são variáveis. Então, a nossa diretriz, ela propôs um atendimento para esses estudantes, que ainda não foi, esse parecer não foi homologado, mas ele é um parecer orientador. Ele não se propôs a fazer uma norma. Ele se propôs a dizer para as escolas, para os pais, para os professores, como eles deveriam lidar com esse aluno para garantir esse potencial dele. Se nós formos analisar esse tratamento que o Brasil dá às pessoas de altas habilidades, nós estamos perdendo talentos extraordinários porque não estamos conseguindo dar o atendimento. Eu diria um desperdício de talentos dos nossos jovens brasileiros.
Sem dúvida, professora, é super importante mesmo dar esse atendimento, mas aí também vem o próximo desafio, né? Como é que os professores vão aprender a lidar com esse tipo de aluno? O documento também trata isso, né, professora Mable?
Então, na realidade, Carol, eu acho que essa é a parte mais sensível do atendimento ao aluno com altas habilidades, é exatamente a formação de professores, né? Como é que os professores podem ser ajudados nessa tarefa de orientar e conseguir chegar, acolher os alunos que são laudados com altas habilidades, né? A gente tem um parecer que também foi feito no CNE, ainda na nossa gestão da Sueli Minha, que é o parecer número 4, da qual eu fui presidente, com dois relatores, o relator Lisa Cury e a professora Márcia Sebastiana. Nós falamos sobre formação de professores, falamos sobre formação inicial de professores, e nós estamos esperando que as escolas que formam professores, que oferecem licenciaturas, escolas de ensino superior, que elas possam incluir nas suas grades exatamente a formação dos professores em atendimento, não só de altas habilidades, mas também de todas as crianças que necessitam de um atendimento especial, né? A formação continuada é que é a grande responsável hoje para ajudar o professor a dar ferramenta ao professor, instrumentos ao professor, para que ele possa lidar, analisar e até mesmo diagnosticar, né? Ser capaz de ver na sua turma quem é que tem esse potencial, quem é que tem essas características, né? Na formação continuada, Carol, quem faz a formação continuada hoje são as redes, no caso das escolas públicas, e são os sindicatos mantenedores de escolas, no caso da educação particular. Então, a gente já percebe, tanto em congressos como nas semanas pedagógicas das escolas particulares, a presença desse tema: como tratar, como incluir, como acolher um aluno com altas habilidades. Então, a gente já percebe que na formação continuada, que é proposta na escola particular pela própria sindicatos, esse tema já está sendo tratado, já está aparecendo. Na formação inicial do professor, ainda não. Então, nós estamos aguardando que isso realmente seja vencido pelas escolas que oferecem, pelas IES que oferecem cursos de licenciatura e pedagogia, porque esse realmente é o tema mais sensível para o atendimento, o bom atendimento das crianças com altas habilidades.
E a gente está falando aqui não só de aluno do ensino superior ou do ensino, pode ser qualquer fase da vida, né, professora?
Sim, porque altas habilidades, normalmente, ela é percebida na educação, no ensino básico, né? Ela é percebida já no ensino básico. Para falar bem a verdade, para você, na minha escola, eu quando tenho uma criança com altas habilidades, eu já consigo ver a partir dos 4 anos. Então, para que o dano seja menor no ensino superior, é necessário um diagnóstico bem antecipado para que ele possa ser bem conduzido e possa saber se comportar, não é se comportar, mas que possa saber aproveitar o ensino superior.
Volto para a professora Sueli. Eu gostaria de saber de que forma as estratégias de enriquecimento curricular e aceleração de estudos podem ser aplicadas nas escolas.
Bem, nós temos que verificar, Carol, assim, nós temos o primeiro documento é esse que não está homologado, ele é orientador, mas nós temos muita legislação que já dá suporte para esse aluno de altas habilidades. Então, o atendimento ao aluno, ele, a princípio, ele tem que garantir aquilo que já está assegurado como direito. Então, por exemplo, quando você vê A LDB, no artigo 59, ela diz que o aluno de altas habilidades ele tem direito a currículos, direito a métodos, técnicas, recursos pedagógicos e também administrativos de acordo com a sua necessidade. E diz também que ele tem direito à aceleração de estudos para concluir séries ou etapas em menor tempo. Está assegurado na LDB isso. Os professores também têm que ser especializados pela lei, é outro direito. E na educação especial, ela conduziria esse aluno especial, esse aluno de altas habilidades, para o trabalho, para que ele possa oferecer essas vocações e esses privilégios que ele tem, educacionalmente, à sociedade. E também, uma questão que hoje comparece muito, desde o ensino básico, mas também, principalmente no ensino superior, é a possibilidade de que o aluno pode aproveitar estudos. Ele pode ter reconhecimento de saberes dentro daquele princípio da educação ao longo da vida. As instituições superiores podem se preparar para fazer avaliações, de validar conhecimentos que não estão na estrutura da escola regular e que o aluno adquiriu paralelamente. Então, a Constituição mesmo, ela é muito clara quanto a isso. A Constituição diz que tem que ser dado ao aluno a garantia de acesso a níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística. Isso está, sabe onde? Na Constituição Federal, no artigo 208. Então, o aluno de altas habilidades, ele está extremamente apoiado pela legislação. E aí nós temos três aspectos fundamentais que a lei já garantiu. Primeiro, o enriquecimento curricular. Vamos dizer, é o caso, por exemplo, quando o Celto diz assim, que ele dava trabalho para os professores, porque ele vencia as metas, atingia os objetivos antes dos outros, e claro que ele arranjava o que fazer. E esse o que fazer certamente incomodava todo mundo. Então, a primeira tentativa para um aluno de altas habilidades é o que a gente chama de enriquecimento curricular. Criar situações para ocupar esse aluno com conteúdos além daquilo que ele já venceu. Então, por exemplo, oficinas pedagógicas, o tema é astronomia, é arqueologia, é biologia, é robótica, não importa qual seja o tema, a escola vai garantir oficinas pedagógicas que ofereça a esse aluno um desafio para que ele fique, vamos dizer assim, mais imbricado na sala de aula e não fique aproveitando o tempo para fazer coisas que não são tão boas. A organizar projetos, definindo o que ele vai apresentar para o grupo, o resultado, programa de atividades paralelas. Ele pode até inscrever ele em atividades de nível superior, se ele for da educação básica, ele pode ir para atividades como voluntário em projetos de nível superior. Arranjar um padrinho na universidade que adote ele para ele aprender já, oferecer conteúdos avançados, inclusive nessas outras instituições. Enfim, o enriquecimento curricular depende muito da criatividade da escola, de como os professores conseguem olhar esse aluno e ver seus talentos e buscar lá fora ou dentro da escola formas de que ele possa desenvolvê-los. É dizer, mesmo que a nossa resolução não seja homologada, a lei já garante isso. E se, no último caso, nós não conseguimos que esse aluno fique bem na classe da idade dele, aí a gente faz a aceleração de estudos, que é exatamente fazer avaliações. Aí tem que ter uma banca, né, um grupo de avaliadores que diga esse aluno já venceu os objetivos da série ou da etapa e ele pode ser acelerado para a série seguinte. A legislação dá total apoio para isso. E é disso que estamos falando. O aluno de altas habilidades não pode ficar perdendo tempo naquilo, não pode aprender o que ele já sabe. Ele tem que aprender coisas novas e poder oferecer, como o Celso falou, também ajudar a turma dele. Coloca ele como líder de estudo, como líder de pesquisa. Ele vai, então, ajudar os colegas também a gerar seus avanços. E isso depende muito, é claro, da criatividade que nós encontramos muito nas nossas escolas particulares. Era
E,
isso,
professor
Carol?
Sueli? Isso, perfeito. O parecer, a gente está falando aqui de habilidades, né, e dessa necessidade do diagnóstico, mas é interessante a gente também observar que o parecer aborda a dupla excepcionalidade, ou seja, As altas habilidades, elas serem associadas a alguma deficiência. E aí, nesse caso, como é que deve ser tratado na formação docente? Professor Celso, você poderia nos responder?
Eu queria pedir licença até para antes de falar desse assunto, e eu de fato tive esse duplo, eu não sei se chama diagnóstico, né, porque fica aparecendo no caso da alta habilidade como se fosse uma doença, mas antes de falar sobre isso, eu queria, continuando aqui a brilhante exposição da professora Sueli, lembrar que no ensino superior já existe na lei a previsão de que o estudante pode progredir mediante exames e tudo. A questão é que tipo de formação de nível superior hoje nós temos, diferente do que na época a LDB preconizava. Hoje, com a curricularização da extensão, as universidades e faculdades estão investindo muito mais em currículos centrados em projetos e em trilhas, dando muito mais flexibilidade para o jovem. Então, eu vejo, por exemplo, a curricularização da extensão como um campo fértil para esses jovens com altas habilidades poderem colocar em prática o conhecimento, porque o que muitas vezes acontece é que o jovem aprende muito rápido, se desinteressa, mas quando ele fica envolvido em projetos que ele pode exercer a criatividade, vamos dizer assim, a capacidade de resolver problemas, eu acho que ele se sente muito mais conectado com o ambiente universitário. Então, eu queria fazer essa ponte aqui para quem está nos ouvindo, da importância de, primeiro, ter uma capacidade de identificar esse jovem desde a origem, desde o início, né? E as instituições têm os seus serviços de apoio psicopedagógico, os professores e os gestores e os coordenadores de curso precisam estar orientados para identificar essas oportunidades desses jovens, mas a estrutura curricular também tem que avançar. Fugir um pouquinho daquele ensino compartimentalizado, estanque, cansativo, né? Hoje se diz que, por causa do celular, de alguma forma, todos os jovens têm um pouco de déficit de atenção. Na verdade, nós disputamos a atenção dos jovens em sala de aula com uma série de outras, de outras coisas que muitas vezes viciam, né? Como o celular. Porque, mesmo que ele tire o celular de perto, ele ficou viciado naquela dopamina, ele quer estímulos tão intensos quanto aqueles que ele tem com o celular. Então, nós ficamos com a tarefa de substituir a tela infinita do Instagram ou do TikTok, o que não é fácil para nós professores. Mas, se nós formos além da sala de aula, né, e aqui é um desafio, envolvemos os jovens em ambientes, em projetos, em soluções de problemas, em conexão com a comunidade. Nós despertaremos o interesse, mesmo daqueles que perdem rapidamente o interesse, e teremos condição de dar conta de atender a esses jovens com altas habilidades de uma forma diferenciada. Então, eu queria fazer esse comentário, Sueli, porque eu acho que não só na educação básica, nós na educação superior também temos grandes desafios para que nós possamos conectar a sala de aula com essas características especiais. Quanto àquele que recebe duplo diagnóstico, eu penso que, da mesma forma, como, né, dentro da linha de educação especial, eles precisam ser acolhidos, né? A palavra aqui é acolhimento. A palavra aqui não é separação, segregação, aqui é acolhimento. Eu acho que a convivência com outros jovens, né, dentro de um ambiente de sala de aula, com o apoio dos professores capacitados, treinados para isso, com a compreensão da coordenação, como eu tive, né, no meu caso, eu acho que são fundamentais, junto com outras orientações ligadas ao acompanhamento dos neurodivergentes. Eu acho que isso, seguramente, é o que se precisa construir, não é o que ainda temos, né? Muitas escolas nós temos, né, escolas particulares com mais recursos fazem isso, obviamente, as escolas públicas têm um desafio maior, mas eu acho que esse parecer, que foi um parecer orientativo, muito bem fundamentado, ele é uma boa sinalização da onde nós precisamos chegar, né? E não é pouca coisa, né? Pelos números que a Mabel trouxe, nós precisamos colocar o Brasil no mesmo patamar que outros países mais avançados, por exemplo, Israel, onde o tratamento da superdotação, das altas habilidades, é uma coisa já, eu diria, quase que institucionalizada nas escolas e na educação básica. Eu visitei um instituto especializado nisso, eu tenho amigos que residem lá, que têm filhos, né, de altas habilidades, e eles são muito bem acolhidos, são muito bem preparados, né? E eu acho que há exemplos no mundo inteiro que podem ser também trazidos aqui para comparação com o que nós temos que construir no nosso país.
Voltando para a professora Sueli, que comentou aqui conosco que o parecer ainda não foi homologado, mas no parecer existe alguma previsão de implementar políticas públicas ou programas específicos para garantir as diretrizes que a senhora mencionou no início do nosso podcast?
Carol, eu queria fazer um comentário para para me irmanar com a fala do Celso, mostrando que a importância da curricularização da extensão. Quer dizer, hoje nós temos uma política que nós temos que desvalorizar um pouco exatamente só o que o aluno sabe, mas valorizar aquilo que ele sabe fazer com o que ele sabe. Quer dizer, a aplicação daquilo que ele aprende na escola, lá fora, é de que forma ele vai contribuir para essa vida lá fora, para a sociedade e tudo mais. Então, penso que as pessoas de altas habilidades, eles têm que ser muito explorados quanto a essa questão da aplicação daquilo que eles aprenderam, né? Você falou também sobre a dupla, o duplo diagnóstico, o duplo laudo, né? Nós temos uma incidência bastante forte de pessoas com autismo que têm altas habilidades. Essas pessoas com autismo e altas habilidades ou outra deficiência se destacam muitas vezes numa determinada área. E aí é que entra também uma questão que a escola é muito responsável de trabalhar a flexibilização curricular para dar a esse aluno a oportunidade de aproveitar o talento e o que ele tem como talento especial, como interesse especial para se desenvolver. Ele não precisa estar num currículo linear, que é um programa fechado. Ele precisa estar se desenvolvendo. Então, a escola tem que olhar, colocar o aluno no centro do processo pedagógico, para que você possa dizer esse é o potencial dele e como a escola vai garantir que ele se desenvolva. O parecer, ele não tem, eu não, nós não estamos acompanhando, não conseguimos ver nenhuma política específica. Até a não homologação do parecer nos causa estranheza, porque é um parecer orientador, e esse parecer é o primeiro documento oficial, vamos dizer, de um conselho nacional sobre essa temática. Entretanto, penso que as escolas particulares e as escolas públicas, elas podem desenvolver suas políticas dentro dos seus projetos pedagógicos e buscar atender aquilo que a legislação já colocou, e que são direitos transparentes, que são direitos assegurados. Quer dizer, nós não precisamos ter exatamente, nós podemos, como pessoas, vamos dizer assim, como técnicos, que vamos buscar essa expertise, buscar alternativas de políticas dentro das nossas escolas, dentro dos nossos sindicatos de escolas públicas, dentro da federação e tudo, enfim. Eu acho que não podemos esperar mais que o governo traça uma política oficial. Nós podemos traçar, sim, formas de atendimento desse alunado e sair na frente, explorando esses potenciais maravilhosos de alunos que precisam estar apoiados e valorizados na sociedade.
Excelente, professora. Uma última pergunta. As famílias, com certeza, têm o seu papel também relevante aí, não só de identificar, mas também colaborar nesse processo aí, junto com a escola, né? Acho que tem que haver um diálogo entre a comunidade e a escola para poder potencializar esses alunos, né? Eu gostaria de ouvir a professora Mabel.
Bem, vamos lá, Carol, se você me permite, uma pequena contribuição aí com a fala do Celso e da Sueli. Quando você pensa em você estar individualizando o ensino, a prática curricular com um aluno, né, eu queria sugerir que, de fato, as escolas adotem um plano individual de aprendizagem, que alguns chamam de PAI, como é o caso da minha escola, e alguns chamam de PEI. Dessa forma, você consegue não só enxergar esse aluno, que é neurodivergente, como também você consegue dar um atendimento que ele precisa, mas, acima de tudo, você consegue orientar o trabalho do professor em sala de aula com mais de 30 alunos e pelo menos um aluno neurodivergente. Então, esse plano de atendimento individualizado, que ele é previsto em lei, previsto nos nossos pareceres, da Sueli e meu, ele é muito importante para isso, não só para identificar o aluno, mas ajudar o professor a fazer a sua adaptação, o seu currículo adaptado, as suas tarefas desafiadoras, as suas proposições extracurriculares para esse aluno especificamente, né? Evidentemente, com o apoio da família é essencial na escola, não só nesse caso, mas em qualquer caso, né? A primeira coisa que eu penso que é importante que a família se atente é em diagnosticar, né? Em trazer para a escola, para a própria IES, porque hoje também eu conheço várias IES que já pedem isso, trazer o diagnóstico de um especialista que comprove a necessidade de uma adaptação e, às vezes, até que ajude, oriente o profissional que vai atender cognitivamente o aluno a fazer o seu traçado. A família é essencial. Na escola de educação básica, sobretudo, porque, além dos laudos, que é importante que a família traga, é importante que a família esteja presente no processo do aluno, né? Esse é um processo que ele é bastante interrompido por necessidade de diálogo com a família e com, eventualmente, os especialistas que atendem aquele estudante. Então, a família é extremamente importante. E eu diria a você, para terminar, Carol, que toda a inclusão, toda e qualquer inclusão começa na família.
Com certeza, professora. Bom, nosso papo está muito legal, muito bom, mas, como sempre, tem que chegar ao fim, né? E a gente sempre pede aos nossos convidados que deem sugestões para os nossos ouvintes, seja recomendações de livros, artigos, documentários, filmes, cursos, podcasts, enfim, qualquer material didático e gostoso de ler, de ver, que a gente traz um tema aqui, mas que você, se você quiser explorar um pouquinho mais, você tem essa oportunidade ouvindo aí dicas dos nossos especialistas, né? Então, já deixo aqui o meu muito obrigada pela participação e peço a indicação da professora Mabili, da professora Soli e do professor Celso.
Bem, Carol, vou indicar três, tá? Hoje estou sendo gulosa, né?
Tá ótimo, indicar... pode.
Obrigada, querida. Eu vou indicar o livro da Alta Performance, do Joel Jota. Vale muito a pena a gente ler e acompanhar o desenvolvimento desse livro. Quero indicar também o livro Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, do Stephen Covey, que é ele é um clássico mundial, né? E a gente tem até programas hoje que é baseado exatamente nesses sete hábitos, acho que a gente precisa conhecer. E um que não é tão comum dentro do meio acadêmico, mas que eu gostaria de indicar, chama-se Originais, de Adam Grant.
Excelente. Obrigada, professora, mais uma vez. E até a próxima.
Até.
Professora Celi, conte-nos, qual é a sua dica?
Muito bem. Muita alegria de poder participar dessa conversa maravilhosa. Como a Mabili já indicou livros maravilhosos, eu quero sugerir que todo mundo leia o parecer. Que leia o parecer.
Comece com o parecer.
Pode, Carol, compartilhar esse texto com você, para compartilhar com as escolas, porque o parecer ele é uma síntese de todas as questões legais, né? As questões normativas, e que é sempre muito importante que as escolas tenham conhecimento. Muitas vezes os pais acham que quando as crianças se destacam, eles têm só que avançar, que fazer aceleração de estudos. E nós gostamos muito de lembrar que antes da aceleração, considerando o aluno, às vezes, muito jovem e poder ter um desajuste na parte de maturação uma turma mais avançada, que a escola e a família estejam unidas no sentido do enriquecimento curricular. Oferecer oportunidades para esse aluno de avançar sem avançar a série. Se não der jeito, é como o Celso, que incomodava o pessoal, avança, que é para incomodar o professor da frente. Mas é muito interessante nós podermos ter essa leitura do parecer, que ele é orientador. Muito obrigada.
Excelente.
Muito obrigada pela atenção de vocês.
Nós que agradecemos, professora. Só lembrando, então, o parecer número 51 de 2023 do Conselho Nacional de Educação, ele está disponível no portal do MEC, e também vai estar disponível para você dar uma olhadinha na descrição do nosso podcast. E para fechar com chave de ouro, professor Celso, o que você nos recomenda?
Bom, Carol, é excelente essa conversa. Fiquei muito à vontade aqui para compartilhar um pouco também do meu passado. Mas o que eu queria era me socorrer também de pessoas que enfrentaram enormes desafios, como eu enfrentei os meus. E um deles foi o Bill Gates, que acaba de lançar a sua autobiografia, que ele inclusive planeja que seja uma trilogia. O livro se chama Código Fonte, Como Tudo Começou. E lá ele reconhece, pela primeira vez, eu acho que isso nunca tinha sido divulgado, como ele também foi uma criança, um jovem neurodivergente, e as dificuldades que ele teve com os pais, com as escolas, e como ele superou isso tudo para se tornar um dos homens mais ricos do mundo e um grande realizador e inovador na tecnologia. Eu peço assim que aqueles que, mal comparando, né, mas em menor escala, que se interessem pelo tema, pelo assunto da inteligência artificial e como ela vai poder ajudar a personalizar a experiência do aluno, inclusive reconhecendo características especiais de cada um, eu recomendo a leitura do meu livro, Educação Mais Inteligente, que foi lançado no final do ano passado e que também conta um pouquinho dessa minha história aqui que eu compartilhei com vocês, num bate-papo em família, como esse que nós tivemos hoje aqui. Obrigado, obrigado, Sueli, obrigado, Amabile, Carol, porque estarmos aqui abrindo nossos corações e nossas mentes e debatendo com todos os ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, professor Celso, nosso Bill Gates brasileiro. É isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais um podcast por falar em educação. Todos esses livros indicados aqui, o parecer indicado pela professora Sueli, estão disponíveis, estarão disponíveis aqui na descrição, como eu falei anteriormente. E você que nos ouve pode dar dicas, sugerir pautas, fazer qualquer comentário. É sempre muito bem-vindo. É só mandar um e-mail, tá bom? É e por falar em educação@abms.org.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!